Sobretudo, creio que nem tudo está perdido. Tanta lágrima, e eu sou um copo vazio. Ouço uma voz que me chama, quase um suspiro. Rema, rema, rema. Nessa margem do mundo, o que não é represa é baldio. Acredito ter visto uma luz no outro lado do rio. Eu, muito sério, vou remando, e bem lá dentro sorrio. Creio ter visto uma luz no outro lado do rio. Esse é um trecho da música Al Otro Lado del Río, que na verdade foi composta em língua espanhola, é da autoria do cantor uruguaio Jorge Drexler, cantor, músico, compositor, multiinstrumentista, uma pessoa que eu admiro bastante o trabalho. E o Drexler compôs Al Otro Lado del Río para o filme Diários de Motocicleta de 2004. E essa música ganhou um destaque mundial porque foi vencedora do Oscar de Melhor Canção Original, sendo a primeira em língua espanhola e a segunda em língua estrangeira a ganhar esse prêmio. Eu começo o episódio de hoje com esse trecho, porque tem tudo a ver com o trabalho e com a história de vida do entrevistado Carlos Antônio Aires. O Carlos, ele é fotógrafo, ele trabalha como funcionário da prefeitura de Cerrito e há 7 anos ele registra a biodiversidade, a fauna do rio Piratini. Ele faz tudo com recursos próprios e ele divulga esse trabalho desde lá da época do Orkut. Ele divulgava no Orkut, depois passou a divulgar em blog, no Facebook, e ele vai até mesmo em escolas de Cerrito e também de Pedro Osório, que são as duas cidades, né, que são atravessadas pelo Rio Piratini, e para divulgar justamente a biodiversidade. Todo esse trabalho, toda essa relação do Carlos com o Rio tem a ver com essa mensagem de esperança da música do Drexler. Apesar do filme Diários de Motocicleta tratar muito de uma questão política, da história do Che Guevara, sonhos de jovens por um outro sistema, por um mundo melhor, essa mesma voz de esperança, essa mesma poesia encontrada numa luz que chama no outro lado do rio, eu vi muito na história do Carlos, porque todo esse trabalho, até mesmo o lado dele como fotógrafo, a busca por se aperfeiçoar na universidade, a busca por conhecimento, a motivação, que, como ele me explica, às vezes o lazer dele está justamente em ir no rio e respirar aquele amor que ele sente desde criança, surgiu do rio. Então, o rio Piratini transformou a vida do Carlos, que a partir do trabalho da fotografia transforma também a vida da região, porque são 7 anos de registros da biodiversidade, são diferentes tipos de aves que o Carlos pôde perceber que vive, também as aves migratórias da América Central, que ele vai explicar direitinho na entrevista. São registros que realmente dão visibilidade para a região, são registros que são históricos na medida em que catalogam a biodiversidade do rio e também são registros motivados pelo amor, são registros motivados pelo invisível e pela subjetividade que o Carlos enxergou ao olhar o rio. Então, realmente é como se tivesse uma luz no outro lado do rio que chamasse o Carlos a remar nessa natureza e nesse universo de biodiversidade que se confunde muito com o próprio universo de memórias do Carlos, que aprendeu a amar o rio ainda na infância. Então, vamos começar a entrevista com Carlos Antônio Aires, funcionário da Prefeitura de Cerrito, como eu já disse, que há 7 anos registra então a fauna do rio Piratini. Carlos, quero agradecer imensamente pela tua disponibilidade, pela tua gentileza. Quero te parabenizar pelo trabalho, principalmente pela iniciativa de ir nas escolas ensinar sobre o que tu aprende, né, na prática e o que tu registra nesses anos. E como começou a tua relação afetiva com o rio e o teu trabalho de fotografia?
Tudo começou que eu, desde pequeno, lá para meus 5 anos, 5 anos e pouco, a mãe me levava para o rio, ela lavava roupa para fora. E quando eu pintava uma chance de lavar roupa, ela ia lá, lavava roupa, né? E prestava serviço para as famílias que tinham condições melhores na época. E ela para ter o complemento da renda de casa, né? Que seu pai que trabalhava. Ela também ajudava lavando roupa. E aí ela me levava para o rio e me deixava eu lá na areia, né? Tinha outras famílias que iam também lá no rio lavar roupa, né? Como era conhecida aqui naquela época, né? Os mais antigos conhecem como as lavadeiras do rio. A mãe, quando tinha oportunidade de lavar para fora, né, surgia, porque ela tinha como conseguir uma renda a mais, um dinheiro a mais, ela fazia serviço, né? E aí ela me levava para o rio. Eu tinha lá uns 5 anos e pouco, né? Ficava brincando na areia, porque ali aquilo tudo me encantava, né? Eu olhava aquela maravilha, brincando mesmo. Me entretinha ali no rio ali, entrando uma coisa, outra, ali, brincando na areia. O rio ali, e elas ficavam lavando roupa, né? Depois elas botavam as roupas no sol, assim, na areia, para dar uma clareada, segundo elas, clareavam as roupas, né? Principalmente as roupas brancas, improvisavam os varal, né? Na areia do rio, no sol. Então era uma grande quantidade, elas botavam um trouxa na cabeça e ia pro rio lavar roupa. E me apaixonava por aquele tudo. Que rio bonito, né? E naquela época, né, foi uma época boa do rio, o rio era mais preservado, não tinha tanta população como tem hoje, né, no rio, né, porque eu me criei, nós criamos assim na avenida, quem não conhece o centro de Cerrito, tem uma avenida, que é a Avenida Flores da Cunha. Essa avenida é uma avenida assim imensa, né, só atravessar a avenida de um lado para outro, tu já chega, tu já encontra a mata ciliar e logo abaixo tu já está no rio. O rio praticamente é no centro das duas cidades, cidade de Cerrito, cidade de Pedro Osório. Mas naquela época eu nasci no município de Pedro Osório. Naquela época não era emancipado. Depois que vieram a se emancipar, né, se criou de um lado do rio, ficou a cidade de Cerrito. Do outro lado do rio ficou a cidade de Pedro Osório. Comecei no campo fotografar, né? Me lembro que eu comecei a fotografar o rio no campo ali. Comecei a fotografar o cair da tarde, né? Aí eu comprei, como está aquela fase, né? Eu comprei, quando surgiu o celular, né? Com câmera, eu comprei um bem simples. Aí tirei foto, né? Aí eu passei até esse dia, eu estava vendo um pendrive meu. As fotos, né? Aquelas primeiras fotos que eu fiz, né? Que eu cheguei até a fazer na época um pequeno slideshow com as fotos. E daquela época, né, quando comecei. Aí o cara não sabia, né? Porque na época tinha que colocar. Para te ver, com o tempo a gente vai conhecendo as pessoas, né? E elas vão ensinando, cada um ensina uma coisa, ensina outra, né? Eu não sabia que nada, nada de fotografia. É só curiosidade, tirava foto por curiosidade, tirando foto, né? Nas primeiras fotos eu não colocava o carimbo, meu nome carimbo nas fotos. Né? Eu não tinha conhecimento, né, de Photoshop, não. Mas a curiosidade de fotografia, né, aí quis conservar, né? Depois eu comprei uma Olympus 16 megapixels. E aí comecei foto, aí já melhorou a qualidade do celular simples para câmera Olympus, né? E aí, antes de tudo isso aí também, depois do celular, eu tive uma Kodak. Aí você pode ver nas minhas publicações que tem uma foto do pontilhão da ponte ali. Ele foi tirado com a época que se usava filme, né? E eu sempre tive interesse pela fotografia. E o Rio me motivou mais, porque era um amor de infância, né? E aquele sonho que eu tinha, né? Aquele amor pro Rio, né? E me motivou. E aquilo foi para minha adolescência, aquela vontade, né? Aí quando foi surgir no celular, foi surgir, né? Comprei uma Kodak, né? Depois eu passei para o Olympus, né? E aí comecei a ver, a aumentar cada vez mais meu amor pelo Rio, né? Eu fiz o um curso na faculdade, né? Foi um curso rápido na faculdade para aprender a mexer nos recursos da máquina, né? E no qual me ajudou muito, sim, na questão da fotografia, né? Aí, mas antes de entrar na faculdade, já fazia trabalho, claro. Quando tu compra uma câmera nova, né? Tu quer saber todos os recursos, saber como usar todos os recursos, tem, né? Aquela curiosidade. A fotografia, que tem interessante fotografia, né? Fotografia é uma arte, né? Mas para quem é fotógrafo sabe que a fotografia, né, tem vários caminhos, né, dentro da fotografia, o que torna a fotografia interessante, né? Tu pode ser, no caso meu, eu sou fotógrafo documentarista de aves, né? Mas eu faço a fotografia em geral. Eu também na faculdade eu posso tirar qualquer tipo de fotografia. Experimentei fazer casamento, fiz um casamento, fiz uma formatura, mas meu forte mesmo é o ar livre. Na natureza, né? E nessas andanças, tu vai conhecendo amigos, né? Que vem agregado no teu trabalho, né?
E tu observa principalmente as aves, né, dessa fauna, dessa biodiversidade. Quais até agora tu já pôde observar? O que tu vem catalogando a respeito disso?
Eu tenho registrado, tem uma base, 108 espécies de aves diferentes. E além das aves, tem os animais, né? Coati, tem o gueto catingueiro. Tem várias espécies, como a mão-pelada, né? E eu também registro insetos, registro, né, as espécies, várias espécies de insetos, mas não sei identificar, porque não tem essa formação, né? Mas aí tem esse trabalho, né? E eu também, que eu registrei também, é a questão das aves migratórias, as aves que vêm de outro país, né? Nós temos o Miti-rajada, né, que vem do continente da América Central. Temos também o maçarico solitário, maçarico pintado. Aprender tanta coisa maravilhosa desse rio, né, a oportunidade de fazer grandes registros, né. Eu sempre digo, né, que para se fazer o registro dessas aves, a pessoa tem que ter duas coisas que são fundamentais: o amor estava fazendo e a paciência, né? Aí como a questão da paciência, né? Tu desenvolve a observação.
Quando tu achou que era interessante começar a compartilhar com as pessoas? Começou no Orkut e aí as pessoas começaram a comentar e a gostar. Teve alguém no início que também criticou? Como foi o início da publicação? E hoje em dia, como tu faz? Tu publicas no blog, tem um endereço para quem está nos ouvindo acompanhar. Esses anos, eu não sei se tu conseguiu perceber alguma diferença de uma foto lá de 6, 7 anos atrás e de alguma foto de agora, diferença do estado de preservação. E como se dá essa parte de publicação mesmo? Quando que tu olhou a foto e pensou, ah, que legal, vou publicar. E como surgiu esse hábito, essa constância em estar tá sempre publicando?
Bem, comecei as minhas publicações no Orkut na época. Agora eu estou com as publicações no Facebook, nome Carlos Antônio Aires. Você pode visitar a página, porque é uma página pública, né? Ali você vai ver todo o meu trabalho, né? Que eu tenho divulgado sobre o Rio Piratininga. Também tenho o meu blog, você pode acessar nas redes sociais também, que é com letra minúscula. O endereço é esse aqui: Carlos Antônio Aires, fotografia.blogspot.com.br. Ali você pode acompanhar o trabalho. Tem um amigo meu da FURC, ele é estudante de biologia, cursando lá, e criou uma página anexada ao Facebook, que é Carlos Antônio Aires, fotógrafo, Cerrito, Rio Grande do Sul. Só queria salientar que o Rio Piratininga é um rio que divide dois municípios, que é o município de Cerrito e o município de Pedro Osório. Esse rio dá o nome de Rio Piratininga, né? Que pega, tem essas nas, a sua nascente em Piratininga, também. Tem lá em Começa assim, que eu, os dados que eu tenho, a nascente dele é na Serra das Asperezas, né? Piratini tem um, também. E Canguçu. E aí passa pelas duas cidades aqui do município de Serrito, Pedrosópolis. Por isso que é dado no Rio Piratini. Ah, eu tenho notado a questão do rio, né? É a questão da preservação do rio, assim, tá notada. Né? Agora tem mais, agora está assim, questão mais preservada, assim, questão depois que iniciou esse trabalho. Né? Mas é a questão, o maior problema do rio é o nosso problema, né? Porque o rio fica perto das duas cidades, também a questão do lixo. Né? E outra coisa que tem notado o Rio Piratini das fotos, o assoreamento do Rio Piratini, né? Com acúmulo de areia, né? Tem certos trechos, né? Que ela anda pelo rio, certos trechos que praticamente falta pouco para ficar barranca, barranca e acúmulo de areia. Né? E eu tenho uma foto publicada, se tu for olhar, do tempo do pontilhão de madeira, tempo que tu fazia foto com a câmera, usava filme, né? 12 poses, 36 poses. Você vai notar que depois da grande enchente de 92, né? Caiu a ponte de rodagem, você vai notar que aí fizeram um pontilhão, né? Improvisado até construir a ponte. Aí você vai notar na foto, você observar, eu até botei publicação para o pessoal ver, observar o que era o rio antes, né? Com aquele pontilhão, não tinha uma ilha formada ali, ainda o campo de Serrita e Pedrosório, né? E eu tive a oportunidade de conhecer aquela, antes de construir o pontilhão, que iniciou aquela ilha, me lembro na época, com três árvores pequenas de salsa. Dali foi se formando. Estou observando minha publicação ali, vai ver que eu fiz questão de colocar como que era antes tudo, né? Para o pessoal ver como se que o rio houve uma mudança, como ele se transformou, né? De ilhas que não tinha, ilhas de árvores de salsa que não tinha no meio do rio, aí se formou. Né, para a pessoa observar como se formou. Eu tenho fotos ali da outra, se observar, tem outra foto de outra ilha se formando, né? E é para ver como é que existem as mudanças no Rio Piratini, né? Aí a questão da questão maior que eu tenho notado, né? Eu acúmulo também de areia, né? E o lixo já tem dado a diminuída depois que começou esse trabalho 7 anos atrás, já deu uma pausa. Tem lixo? Tem sim, tu caminha, tu encontra lixo. Mas as pessoas já estão tendo mais cuidado. Eu convido a todos, né, que visitem a minha página que eu passei para vocês, né, que visite. Vai ser um prazer receber a visita de vocês todos lá e você puder acompanhar o que é o Rio Piratini, né? E eu sempre me digo a importância da preservação do Rio Piratini. O Rio Piratini, todos os rios hoje em dia, a questão da água está sendo uma questão crucial em vários países, né? Nós temos uma riqueza aqui no Rio Piratini, né? Porque além, acima, aqui tem dois rios, o Rio Piratini e o Rio Santa Maria, que se encontram aqui praticamente no centro das duas cidades, se encontram os dois rios. Eles se encontram ali e é um local mágico, lindo de ir, né? As pessoas já tiveram oportunidade, mas tem um problema, que a questão ali é a questão. O rio é muito fundo, nessa parte onde encontra os dois rios, né? Mas graças a Deus, né? Nós temos esse privilégio desse rio maravilhoso no centro principalmente no centro das duas cidades, né? Eu fico feliz em poder realizar um sonho de infância e poder lutar pela preservação do rio.
O rio é uma espécie de acolhimento mesmo. Em todos esses anos, tudo que essa relação com a natureza ajudou o senhor a superar. Outro detalhe que eu achei muito legal no vídeo é quando tu falas que às vezes, até no meio da rotina, tem que dar uma respirada na beira do rio. E hoje em dia, com essa geração mais recente, até com as mais antigas que agora estão se adaptando ao meio digital, as pessoas ficam com a vida muito limitada, Instagram, Facebook, até mesmo conversa no WhatsApp. Agora com essa função da quarentena, muita gente até tá voltando a resgatar algumas relações afetivas com familiares, porque a correria e outras prioridades, né? As pessoas sempre na internet, antigamente na frente da televisão, as pessoas foram se afastando um pouco, não só dessas relações familiares, mas eu acho que principalmente da natureza. Como tu acha que a ausência das pessoas terem um olhar mais cuidadoso, terem uma relação mais íntima com a natureza, pode afetar a vida delas?
O avanço das redes sociais, né? O pessoal começou a se isolar, né? Das riquezas naturais, né? E passaram mais a optar em ficar mais preso às redes sociais, né? Deixar de curtir a natureza, que com certeza faz um bem enorme, né? As pessoas se afastaram, né? E o cara sente por isso, né? Eu estou fazendo esse trabalho, deve ter uma base. Aqui, quando eu comecei a fazer esse trabalho, o pessoal não tinha aquela visão mais assim, que não, o rio não chamava tanta atenção, né? Aí algumas pessoas iam lá curtir o rio, né? Mas depois comecei a desenvolver esse trabalho, né? Eu acho que as pessoas começaram, deu para perceber muito, né? As pessoas começaram a olhar o rio mais com outros olhos, né? Começaram. Aí eu tenho notado que começaram a ir ao rio, né? A curtir mais o rio, a sair de casa, né? E esse acho que foi um passo importante, né? Para que a natureza, queira ou não queira, é uma terapia para a gente, faz muito bem para a saúde, para a mente, enfim, para tudo. É tudo de bom, né? Que o rio promove para a vida de uma pessoa, né? Temos a nossa a rotina diária, né? Mas todo mundo tem que ter aquela válvula de escape. Tem que viver, viver e saber viver, né? Mas eu tenho notado que o pessoal aqui já está mudando mentalidade, né? E já os pessoal estão indo ao rio. Né? Agora deu uma acalmada, como te disse, por questão do coronavírus. Mas aqui estou conseguindo com esse trabalho, 7 anos e meio mais ou menos. Esse trabalho fotográfico, registro fotográfico, Rio Piratini, eu tenho notado, já está vindo uma mudança para melhor, uma mudança boa, né? As pessoas já estão dando aquela importância maior ao Rio Piratini, se preocupando com lixo, enfim, curtindo mais o Rio Piratini, fotografando mais. Isso é uma coisa que eu mais quero, que as pessoas venham fotografar o Rio Piratini, que venham curtir o Rio Piratini, que venham junto comigo. Lutar pela preservação do Rio Piratini, eu já tenho notado essa mudança, né? É uma coisa que aconteceu, né? E daí eu comecei a fazer esse trabalho, né? Como eu comecei no Orkut naquela época, né? Com o celular, com a câmera simples, né? E aí foi desenvolvendo esse trabalho, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho vários seguidores, eu tenho vários amigos nas redes sociais, né? E eu tenho atingido esse objetivo, né? Que as pessoas aqui não seguem por aí, mas aqui eu tenho notado que as pessoas já têm saído mais de casa, né? No Rio Piratini, até no inverno, né? Agora com a entrada entrou agora a estação essa, e aí eu já tenho notado que as pessoas, tem dia de sol, as pessoas já vão lá para a praia, né?
Muito obrigada, Carlos, pela tua participação, pela tua disponibilidade, compartilhar a tua história e desse projeto tão bonito conosco, o Dia 36, que é justamente um projeto para contar histórias. E é sempre uma alegria, é sempre especial falar sobre o que acontece aqui na minha região, né? Na região sul, do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. O Carlos Aires, então, ele é fotógrafo, registra há 7 anos a biodiversidade do Rio Piratini. Quem quiser conhecer o trabalho, acessa lá carlosairesfotografias.blogspot.com, tudo junto. Também no Instagram e no Facebook é capaz de encontrar o Carlos, bem simples, só digitar Carlos Aires Fotografia, Carlos Antônio Aires, que vocês encontram esse trabalho. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!
Le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.